Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Olá, minha gente! Hoje é quinta-feira, dia 4 de abril de 2024. Eu sou Afonso Bezerra e chego com mais uma edição do Bem Viver, um programa feito pela equipe de produção do Brasil de Fato. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde, educação, memória, né? Relembrar os 60 anos do golpe militar de 64, tem política e muito mais. Bora só conferir os destaques de hoje? No programa de hoje, vamos falar sobre saúde, educação, memória. Vamos continuar falando sobre os 60 anos do golpe militar de 64. Tem política e muito mais. Vamos conferir os destaques de hoje? Você vai ouvir uma conversa com Amanda Pomar, animadora e ilustradora que lançou seu mais novo projeto audiovisual, um documentário de animação intitulado O Nome da Vida, que retrata o massacre da Lapa. Conselho Nacional de Direitos Humanos reabre processo para investigar o assassinato do ex-deputado federal Rubens Paiva. Brasil de Fato lança podcast que narra as consequências da ditadura militar para o Nordeste. Professores e servidores dos institutos de educação federal vão paralisar as atividades em defesa do reajuste salarial.
Futuro interrompido. 60 anos do golpe no Brasil.
O Nome da Vida. Esse é o título do mais recente trabalho de animação da ilustradora Amanda Pomar. A animação retrata o episódio que ficou conhecido como Massacre da Lapa, ocorrido durante a ditadura militar. O nosso amigo Lucas Weber está descansando, está de férias, mas antes de sair, ele deixou essa entrevista gravada que nós vamos ouvir a partir de agora.
Os 60 anos do golpe militar nos obrigam a uma varredura histórica, não somente no que aconteceu naquele 31 de março, 1º de abril de 1964, mas sim ao longo dos 21 anos que o Brasil vê o seu futuro interrompido, ameaçado. Fora as histórias que a gente conhece, muitas outras histórias precisam ser contadas. Talvez a gente até saiba elas, né? Mas talvez por versões que não necessariamente condizem com a realidade. E é mais ou menos isso que a gente está propondo para o programa de hoje. A gente vai falar agora do que aconteceu no massacre, na Chacina da Lapa, em São Paulo, em 1976, quando dirigentes do PCdoB estavam reunidos numa noite, em dezembro, e caíram numa emboscada da ditadura militar que matou 3 pessoas e prendeu e torturou outros integrantes do grupo. Uma das pessoas que foi assassinada foi Pedro Pomar, um dos fundadores do partido do PCdoB, e o filho dele, Vladimir Pomar, também estava nessa reunião, mas acabou sobrevivendo. Ele foi preso, torturado, mas sobreviveu e depois lançou um livro chamado O Nome da Vida. Vladimir morreu ano passado, em 2023. E agora, em 2024, este ano, é lançado um filme, um curta de animação, justamente para contar essa história, que é a autoria de Amanda Pomar, bisneta de Pedro e neta de Vladimir. Amanda, só de trazer tudo isso, já é uma emoção toda escutar. Eu imagino que, enfim, todo mundo que vai ter o prazer de ver esse curto também vai entender todas as dimensões, as camadas que ele atravessa. Então, por hora, eu só queria primeiro te agradecer a tua disponibilidade. Vai ser muito bom falar contigo, entender todo esse processo que foi a construção desse grande lançamento que está chegando agora.
Lucas, eu que agradeço por ter me feito esse convite aqui. Acho que se você sente essa emoção, eu sinto essa emoção do lado de cá também, assim, porque eu acho que 60 anos, né, é uma data muito grande para a nossa história, mas para mim, assim, no meu pequeno universo aqui, é um negócio gigantesco, assim, ter que lidar com isso e aí tá podendo apresentar isso para o mundo numa data tão emblemática, sabe?
Não, com certeza, Amanda. Acho que tu trouxe um ponto que já é fundamental, que a gente como jornalista, mas acho que pessoas no geral olham para os 60 anos e entendem, nossa, é um momento que a gente realmente tem que refletir. Mas tem muitas histórias que atravessa de uma maneira que é muito mais do que uma reflexão. É uma coisa que com certeza, enfim, também de certa forma interrompe sonhos até hoje. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, essa decisão de fazer esse curta, essa animação. Ela veio de maneira espontânea, algo que tu já estava cultivando há bastante tempo. Eu até nem expliquei, né? Mas Amanda Pomar é ilustradora, animadora, ela é formada em artes e cinema em Juiz de Fora, Minas Gerais, enfim. Então, foi mais um trabalho de todo esse processo que ela tem, mas com certeza se misturou o profissional com todas essas lembranças familiares, eu imagino, né, Amanda?
Pois é, eu tenho alguns parentes, alguns primos, né, que também compartilham essa história comigo e que produzem linguagens, né? Eu tenho um tio que é jornalista, então essa história dentro da nossa família já foi contada diversas vezes, né? Minha prima já fez um documentário, meu tio, como eu falei, fez o relatório, que inclusive assim, é o relatório mais completo que a gente tem sobre o Massacre da Lapa. E eu sou animadora, e aí chegou um momento que eu resolvi roteirizar aqueles capítulos onde meu avô abre na sua autobiografia a experiência dele sobre o Massacre da Lapa. Então eu tentei, num esforço de contar uma história por uma perspectiva que fosse a do meu avô, que é diferente da postura jornalista, né, mais jornalística, tanto do documentário que minha prima fez, quanto do relatório que meu tio fez. Então foi, na verdade, começou como quase um exercício de faculdade, para ser sincera, assim. Quase não, acho que foi exatamente isso, assim. Foi um exercício de ler o meu avô e tentar trabalhar um roteiro para pensar outras formas de contar essa linguagem de uma via pela animação, que é completamente diferente do que seria, por exemplo, um documentário de live action, né? E aí estou falando exatamente da linguagem que eu escolhi fazer. E quando eu vi, eu já não tinha mais como evitar, essa história, porque, a bem da verdade, só nesse momento de que a gente conseguiu captar recurso para produzir o projeto, que eu me senti obrigada, de fato, destrinchar ela até o fim, porque até então isso sempre foi uma coisa que eu circundava, que eu não ia até os detalhes, sabe? Do que foi o massacre. E aí foi um precipício, em certo sentido, sabe? De ter que lidar de cara com a necessidade de contar essa história de fora para dentro, mais do que é uma era um ensejo meu, obviamente, mas assim, teve uma circunstância que foi: conseguimos captar recurso público para produzir isso. Então agora você vai ter que encarar o fato de que vai ter que desenhar as pessoas que prenderam, que mataram, que torturaram, pessoas que são suas, que são seu avô, que você conhece, sabe? Então, por isso também de fora para dentro, entende?
Sim, não, com certeza é complexo. Acho que tem coisas que só você realmente consegue sentir e transmitir, mas as suas palavras são muito verdadeiras e dá para entender a dimensão, a complexidade de conseguir lidar com tudo isso. E eu até ia fazer uma pergunta que eu acho que você já acabou respondendo, se em algum momento você pensou em não ter contato com essa história, mas pelo que eu estou entendendo, é algo que desde do seu berço você já ouvia essas histórias. Então é algo que já vinha sendo cultivado pelo seu pai, pela sua mãe, enfim, por toda a sua família, algo que eu acho que talvez esse roteiro já começou a ser desenhado, você tinha ainda alguns meses de vida, é o exagero da minha parte falar assim, Amanda. É brincadeira, mas imagino que uma metáfora talvez caiba nesse sentido.
Cara, o vô escreveu vários livros. Um deles foi O Nome da Vida. Esse livro que ele escreveu é uma autobiografia que ele chama de O Nome da Vida, mas justamente porque é como ele começa a sua história. Ele faz um certo trabalho de montagem aí, porque ele abre o livro da autobiografia dele contando o Massacre da Lapa. É uma escolha não minha, é a dele, sabe? Porque é um daqueles eventos que dá nome à sua vida, que existe a sua vida e depois existe a sua vida após esse evento. Então, foi uma escolha dele, né, começar dessa maneira, de tão grande que é esse evento. Então, sim, Desde que eu não sei como é que seria sem o massacre lá, é impossível voltar na história, né? Então, assim, eu lembro desde pequena desse relato, desse evento, participar de certa maneira, né? É um trauma que a gente compartilha na família e fora da família. Então, não sei, sim, eu não sei nem se eu respondi exatamente a pergunta, mas.
Faz sentido. Mas assim, o que eu estava mais querendo trazer é queria te ouvir um pouquinho mais do que isso que você estava trazendo, que é uma história que está muito presente na sua família. É algo que eu imagino que vinha nas discussões de almoço, em qualquer momento. É algo que você já estava começando a lidar desde pequena, muito antes de começar a fazer esse documentário.
Com certeza. Acho que é porque sabendo de quem veio antes, isso sempre atravessa, assim, quando você vai contar, tá, a história do meu bisavô. Isso é um evento que é por onde começa, assim. Eu lembro que na segunda série isso foi uma coisa que me chocou muito, de receber essa notícia. Porque eu fui estudar a história do meu bisavô e eu lembro que teve esse momento que eu falei assim, caramba. Assassinaram meu bisavô e isso não acontece, né? Assim, tão regularmente na história das pessoas. E aí que eu fui entender, mas meter as caras mesmo e começar a estudar é outro capítulo da vida, né? Por mais que ela sempre esse relato sempre estivesse lá.
Amanda, a gente precisa prestar um serviço para quem está nos acompanhando de como ter contato com esse, com o filme, com o curso, quando que ele vai estar disponível e de que maneira. Mas antes de entrar nesse detalhe, eu queria falar um pouquinho mais sobre a sua relação com o Pará, com Belém, a família toda de lá, né? O seu avô, seu bisavô. Mas você já é mineira, né? Como que tá? Você ainda tem contato com essa família, com esse lado nortista do país?
Então, na verdade, a família é de vários cantos, né? Meu bisavô é de Óbidos, meu avô é de Belém. Eu não sou mineira, mas eu tenho visto para mineiridade, porque minha mãe é mineira. Eu sou, na verdade, de São Paulo, assim como meu pai é. E eu tenho parentes, assim, dispersos entre os estados. E eu tenho quase nenhuma relação com o Pará, na verdade. E acho que durante os anos de clandestinidade que minha família viveu, assim, isso foi virando uma coisa não sem raiz, mas eles criaram raízes em diversos locais, sabe?
Tá ótimo. Bom, tirada essa dúvida, agora sim quero falar um pouquinho sobre os caminhos que o documentário tá. A gente estava falando um pouquinho antes que vocês estão com essa pretensão de começar a escrever eles em prêmios, enfim, que é todo um processo normal, que a gente sabe que os filmes passam por isso antes de fato chegarem para o grande público. Mas qual que é o cronograma que vocês têm? Qual a expectativa que de fato todo mundo possa ter acesso a esse curto?
Então, a gente vai fazer uma primeira estreia, e acredito que quando esse programa for ao ar, ela vai ter acabado de acontecer. E é uma estreia aberta na Fundação Perseu Abramo, em São Paulo, no dia 31 e dia 1. Agora, né, 1º de abril, completando 60 anos do golpe. E depois dessa estreia, a gente ainda está incerto em quais outros locais que a gente vai disponibilizar, fazer algum tipo de evento para poder. Assim, levar ao público, porque passa por um circuito de festivais, e esse circuito de festivais, infelizmente, ele é em grande parte inacessível a todo mundo, é um circuito fechado. E depois desse circuito de festivais, que a gente está esperando né, que o filme seja exibido, aí então a ideia é que ele volte a público e que seja algo disponibilizado para quem quiser assistir, né, para que vire de fato alcance. E o intuito final é que de fato seja uma ferramenta para poder comunicar, né, para poder corrigir de certa maneira a história, ou melhor, né, para poder ajudar essa correção, né, para a gente poder relembrar os fatos da nossa história nacional mais recente. A ideia é que daqui uns 2 anos ele vá ao YouTube, ao Vimeo e que seja algo aberto, que participe de qualquer tipo de formação possível, né? Se puder ser disponibilizado na escola, eu acho que é para isso que o filme foi feito, na verdade, para que ele vire um instrumento mesmo para poder contar as narrativas, as nossas narrativas, certo?
Bom, resposta que só aumentou mais ainda a ansiedade de todo mundo, mas é isso, a gente vai ter oportunidade, é só bom estar atento, seguir nas redes sociais, que a gente vai conseguir encontrar umas brechinhas para poder acompanhar esse culto aqui, enfim, um registro super importante. Amanda, a conversa está chegando ao fim, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre essa decisão de fazer uma animação. Claro que vem muito a partir da tua formação, do que você vem se dedicando na universidade, pós, mas enfim, queria te ouvir um pouquinho mais de que possibilidades que a animação traz, que como você estava falando, um documentário não traz. A gente pode entrar em vários detalhes, mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre o porquê que você acredita na animação, que recursos, que maneiras de causar mais sensibilidade, por exemplo, você acredita que ela é capaz, isso em relação a esse curta, claro, mas poderia ser qualquer outro gênero, a gente podia estar falando sobre qualquer outro assunto, mas queria te ouvir um pouquinho a defesa de por que que a gente precisa ter mais contato com a animação.
Eu acho que a animação ela não nega o documentário e inclusive eles podem se corroborar assim. Eu acho que tem esse nicho entre a animação e o documentário, né? A gente até fala que o que foi feito aqui pode ser um documentário animado. Agora eu acho que a animação ela tem formas próprias de dizer que o live action tem as suas outras formas e existe uma flexibilidade no tempo e nas metáforas que a animação pode criar. E é uma flexibilidade da matéria mesmo, né? De você poder juntar sentidos de uma forma instantânea, que o live action teria outras formas, às vezes até outros desafios para fazer. Agora, a animação, por sua vez, ela tem um determinado afeto que se gera a gente ao assistir, eu acho, sabe? E que aí que tá esse exercício, é um exercício um exercício poético, assim, que a animação pode. Então, eu não sei, assistir animação eu acho incrível, mas agora fazer animação, cara, é encantador, assim, porque você faz justamente esse exercício de tirar o que é o texto literal, assim, e descarregar em imagem, sabe? Em desenho, em ilustração, e isso tá, a sua autoria. Ela fica completamente impressa lá. Então, assim, é com muita responsabilidade que você tem que fazer isso, mas com muita. Com um pouco de ousadia mesmo, sabe? Quem sou eu para falar isso? Mas, assim, é uma ousadia você imprimir tudo que está sendo disposto ali ao espectador a partir do seu traço, sabe? Então, eu acho que essa possibilidade, esse poder que a animação te traz, me atrai muito, assim, de você poder colocar todo o seu traço ali, né? De você poder inventar do começo ao fim como é que vai ser a imagem daquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, se tratando de um documentário, aí que tem uma questão ética colocada, né? Você não está inventando o que você pretende dizer, você está contando uma história que de fato existe. Mas a partir de outra plasticidade. Fez sentido?
Com certeza, com certeza. Eu mesmo que não sou da área, mas consegui ficar aqui te ouvindo e ouvindo essa complexidade muito bacana, né? Quando as coisas se misturam, esse documentário, a animação, eu acho que não é um gênero muito, digamos, com muitos exemplos de muitas produções, né? Obviamente que já tem outros tantos exemplos e você é capaz de citar vários, mas eu acho que a gente pode cada vez mais ver esse gênero acontecendo, sendo experimentado pelo Brasil, porque é um misto de sensações que traz, né? Porque ele traz muito de fatos que aconteceram, mas ao mesmo tempo a partir de traços feitos a partir ali da autora, da ilustradora. Então eu acho que realmente acaba casando duas maneiras de entender a mesma história. Bom, eu só estou aqui falando, aumentando cada vez mais a ansiedade de todo mundo que quer ver. Eu acho que a gente vai ficar por aqui para não causar nenhum estrago, mas desde já eu queria te agradecer mais uma vez, Amanda Pomar. Obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente.
Lucas, muito obrigada. Espero em breve nos encontremos todos para falar sobre o filme, tá joia?
Com certeza, esse foi apenas o primeiro de muitos papos, então eu acabei de conversar com a Amanda Pomar, ela que é ilustradora e animadora e autora desse curta, O Nome da Vida, que reconta sobre o massacre da Lapa que aconteceu em São Paulo durante a ditadura militar em 1976, quando dirigentes do PCdoB estavam reunidos e uma noite caíram numa emboscada que matou três pessoas e prendeu e torturou tantas outras. Uma delas foi Vladimir Pomar, que é avô de Amanda Pomar.
O regimento Sampaio, o grupo.
Futuro interrompido.
E o Conselho Nacional de Direitos Humanos vai reabrir processos para investigar o assassinato do ex-deputado federal Rubens Paiva. Rubens foi torturado e morto pela ditadura militar na década de 70. Vamos ouvir agora os detalhes dessa história na reportagem de Rafael Cardoso, com locução de Denise Salomão.
O CNDH, Conselho Nacional de Direitos Humanos, reabriu o processo para investigar o assassinato do ex-deputado federal e engenheiro civil Rubens Paiva. Ele foi preso, torturado e morto pela ditadura militar em 1971. Tido como desaparecido por 40 anos, teve a morte confirmada em decorrência dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, concluída em 2014. Na época, ainda em 1971, o caso foi arquivado pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que cumpria função semelhante ao CNDH. A votação ficou empatada e coube ao presidente do colegiado, o então ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, o voto de desempate para arquivar o caso. Anos depois, ainda no período da ditadura, a representante da Associação Brasileira de Educação disse que voltou pelo arquivamento. Ela relatou ter sido pressionada por outros membros do conselho e por militares. A sessão desta terça-feira teve a presença de familiares de Rubens Paiva, como a filha Vera Paiva. A reabertura do processo foi proposta pela presidente do CNDH, Marina Derman, e teve concordância de quase todos. Apenas a representante do Ministério da Justiça, Roseli Faria, se absteve, porque a pasta não conseguiu fechar um posicionamento sobre o assunto a tempo. Os elementos que forem coletados no novo processo serão encaminhados para o Ministério Público Federal e para as instâncias oficiais de apuração. O entendimento do conselheiro Hélio Leitão é de que a lei da anistia de 1979 não protege torturadores e assassinos da ditadura militar. Rubens Paiva foi eleito deputado federal em 1962 por São Paulo pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Quando veio o golpe militar, fez discurso público convocando a população a defender a democracia. Perseguido pelos militares, viveu como exilado na Iugoslávia e na França por 9 meses. Quando voltou ao Brasil, manteve o trabalho como engenheiro e a militância contra a ditadura. Preso em 20 de janeiro de 1971, nunca mais foi visto. Esposa e filha foram levadas para o DOI-CODI, mas não viram Rubens Paiva. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Cardoso, da Agência Brasil, e colaboração de Tamara Freire, da Rádio Nacional. Locução, Denise Salomão.
E o governo federal, por meio do Ministério dos Direitos Humanos, tomou uma decisão histórica e reconheceu as violências e as violações cometidas pelo Estado brasileiro contra os indígenas do povo Krenak durante o período da ditadura. A presidente da Comissão da Anistia, Eneade Stutz e Almeida, fez o pedido de desculpas de joelhos diante de lideranças indígenas Krenak. A Comissão de Anistia foi criada com o objetivo de reparar os danos causados pelo período ditatorial.
Numa decisão inédita, a Comissão de Anistia, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos, reconheceu violações coletivas no período da ditadura militar. Em audiência realizada na última terça-feira, dia 2, a presidente da comissão, Eneade Stutz e Almeida, se ajoelhou perante a matriarca Djanira Krenak para formalizar o pedido de desculpas aos indígenas Krenak em nome do Estado brasileiro.
Eu quero pedir perdão por todo o sofrimento que o seu povo passou. Na verdade, eu não estou pedindo perdão pelo que aconteceu durante a ditadura. Eu estou pedindo perdão pela perseguição que nos últimos 524 anos o seu povo, assim como todos os demais povos originários, sofreram por conta da invasão que os não indígenas fizeram nessa terra, que é de vocês.
Entre os episódios que marcam os ataques contra o povo Krenak durante a ditadura estão o deslocamento forçado, a criação da Guarda Rural Indígena e a instalação do Reformatório Krenak, um presídio construído dentro do território indígena em Resplendor, Minas Gerais, e que violentou representantes de 23 etnias. O pedido feito pelos Krenak, originários do norte de Minas, foi o primeiro do tipo analisado pela comissão. Em 2022, ainda sob o governo governo Bolsonaro, os integrantes da comissão rejeitaram as duas ações propostas pelos representantes dos povos indígenas. No entanto, o Ministério Público Federal recorreu e agora os casos foram incluídos na pauta desta semana, poucos dias após os 60 anos do golpe que derrubou o presidente João Goulart e deu início a 21 anos de repressão e violações cometidas pelo Estado. Os julgamentos da última terça foram permitidos após uma mudança no regimento interno da Comissão de Anistia. Até março de 2023, só era possível conceder reparações individuais às vítimas da ditadura. A revisão de decisões antes consideradas indeferidas, como o caso dos Krenak, foi outra alteração no regimento da comissão, referendada agora pela presidente Eneá de Estúdios e Almeida.
Nós estamos deferindo, concordando com todos os pedidos que o seu povo fez aqui nesse julgamento. Então, eu, por meio desse momento solene, declaro o povo Krenak anistiado político coletivo brasileiro. Muito obrigado.
Instalada no final do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em 2002, a Comissão de Anistia, órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, tem por objetivo reconhecer e reparar os danos causados pela ditadura militar no país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
E seguimos falando dos 60 anos do golpe militar de 64. O Brasil de Fato acaba de lançar um podcast especial para falar sobre as consequências da ditadura para os estados nordestinos. O nome da série se chama Futuro Interrompido: As Consequências da Ditadura Militar para o Nordeste. O projeto destaca como as ideias de pensadores como Celso Furtado, Paulo Freire e Josué de Castro, que prometiam dar um salto histórico na região, foram interrompidas pelos militares. Quem conta detalhes dessa história é o nosso repórter Douglas Matos.
Por causa dos 60 anos do golpe civil-militar de 1964, o Brasil de Fato resolveu aprofundar o tema e detalhar os impactos da ditadura para os estados nordestinos por meio da série de reportagem Futuro Interrompido: As Consequências da Ditadura Militar para o Nordeste. O foco da série, dividida em 3 episódios, é esmiuçar como ações e ideias de pensadores como Celso Furtado, Paulo Freire e Josué de Castro foram interrompidas pelos militares. O ponto de partida desta série é um texto feito por Furtado em 2004, durante as comemorações dos 40 anos do golpe. Na publicação, ele afirma que o Nordeste foi a região mais afetada pela ditadura.
A história que eu vou contar a partir de agora é a de uma região do país que teve o futuro interrompido. Ela revelará como parte da nossa população se organizou em diversas frentes para superar desigualdades sociais que ficaram de herança do período colonial e que, por isso, foi silenciada, presa, exilada ou até mesmo morta por um regime que desejava conservar esta condição desigual.
E esse é o fio da narrativa de como ideias importantes para a região, como o desenvolvimento industrial, a alfabetização de adultos e o combate à fome, foram desidratadas pelo regime militar, caçando os direitos políticos, exilando e até prendendo os principais ideólogos, com consequências até os dias atuais. A série segue a trilha apontada por Furtado. Faz uma retrospectiva do que estava acontecendo no Brasil dos anos 50, no auge do governo JK, e o salto de modernidade daquele período. Enfatiza as contradições regionais e como o Nordeste ficou de fora dessa onda de desenvolvimento, registrando alto analfabetismo, desemprego, secas severas e fome. Diante dessa situação, emergiram na região movimentos e ideias que prometiam um salto histórico, a exemplo da atuação das ligas camponesas, o movimento de cultura popular, o nascimento dos sindicatos rurais e a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Quem explica é o repórter Afonso Bezerra, autor da série, que contou com a produção de Camila Aguiar.
A biografia dos três pensadores, né, o Josué, o Celso e o Paulo Freire, é a base para entender de que maneira os militares interromperam uma promessa de futuro para a região. Na série, nós vamos mostrar qual foi a consequência direta para a região da interrupção dessas ideias e reformas.
No primeiro episódio, o ouvinte vai se deparar com o contexto histórico dos anos 50 e a batalha institucional travada por Celso Furtado para erguer a Sudene. No segundo, a reportagem viaja até Angicos, no Rio Grande do Norte, para conhecer de perto o método de alfabetização de adultos em 40 horas, liderado por Paulo Freire. O objetivo é redescobrir a dinâmica das aulas, o potencial transformador da experiência e como os militares viram no método uma atividade perigosa. Por fim, o terceiro trecho do episódio relembra como Josué de Castro, autor do livro Geografia da Fome, se destacou internacionalmente ao revelar que a causa do problema é política e humana, e de que maneira essa interpretação sobre a questão histórica do país o colocou na lista dos primeiros caçados políticos pelos militares, como ressalta Afonso Bezerra.
O nosso objetivo é tornar o conhecimento histórico mais acessível e revelar a quantidade de desigualdades, violências, injustiças que foram geradas pela ditadura. É uma forma de fortalecer a construção de memória no nosso país.
Camila Salmazio, diretora de programas de áudio do Brasil de Fato e responsável pelo tratamento do roteiro da série, destaca que o podcast faz parte dessa nova safra de conteúdos de longa duração, de fôlego, com apuração histórica e voltado para o público que prefere acessar as reportagens do Brasil de Fato nas plataformas de áudio.
Eu acho que essa produção, ela sintetiza uma grande denúncia, né, de como a ditadura, ela tem impactos até hoje na região Nordeste. E o formato podcast, ele democratiza esse conhecimento, né? Ele leva para mais pessoas esse tipo de informação que a gente tem visto pouco na imprensa comercial.
Salmazio destaca que, futuro interrompido, as consequências da ditadura militar para o Nordeste oferecem um olhar inovador ao grande público, ao destacar os efeitos do golpe numa região historicamente excluída no país.
A gente tem ainda uma priorização muito do Sudeste brasileiro, né? Pouco se vê e se olha para produções do Nordeste, então acho que o Brasil de Fato acerta em trazer esse tipo de conteúdo também em formato de podcast.
O primeiro episódio já está disponível nas principais plataformas de podcasts. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Ei, você está chegando por aqui agora? Vou te situar um pouquinho. Você está ouvindo o Bem Viver, um programa diário produzido pelo Brasil de Fato, que fala sobre muitos assuntos, agroecologia, política, saúde e muito mais. Nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã. E você pode nos ouvir pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcasts, ou até mesmo no nosso site, lá no site do Brasil de Fato, na aba rádio, ou através das rádios parceiras. Para quem estiver na Grande São Paulo, o Bem Viver também é retransmitido pela Rádio Brasil Atual, na 98,9 FM. Para o mundo inteiro, como já disse, estamos na internet, na nossa rádio web. É super simples para acessar. Vai lá no radio.brasildefato.com.br. E para ouvir quando você quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato, ou você também pode buscar nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer e Google Podcasts. Coloca lá Bem Viver e sintoniza a gente. A gente muda de assunto agora para falar dos protestos contra o genocídio palestino. Nesta sexta-feira, dia 5, os movimentos populares farão uma manifestação em São Paulo em denúncia, ao genocídio de crianças em Gaza e pela retirada das forças militares israelenses da Palestina. Com concentração às 10 horas, na estação Berrini, da Companhia Metropolitana de Trens Metropolitanos, a CPTM. O ato vai caminhar até o consulado de Israel. O 5 de abril foi escolhido para ser o Dia das Crianças Palestinas. A data foi instituída em 1995 por Yasser Arafat, então líder da Autoridade Palestina, para visibilizar o impacto da ocupação colonial israelense sobre o público infantil. A data também foi adotada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. E nesta semana, também houve outras manifestações em São Paulo. Um protesto teve como alvo um evento com a presença de empresas israelenses e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Quem traz mais detalhes sobre este ato é o repórter Leandro Melito.
Chega de chacina, PM na favela, Israel na Palestina. um evento armamentista com abertura nesta terça-feira no Transamérica Expo Center em Santo Amaro, São Paulo, foi alvo de protesto contra o genocídio palestino devido à presença de empresas israelenses. Chamada pelos manifestantes de Feira da Morte, a Laad Security e Defense é destinada a forças policiais, forças armadas, autoridades e profissionais dos setores de segurança e defesa. O evento contou com a presença do governador de São Paulo. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, já tinha feito uma visita oficial de 5 dias a Israel no mês de março, onde se encontrou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o presidente israelense Isaac Herzog e o ministro da Defesa Israel Katz. Tarcísio também compareceu à sede da Israel Aerospace Industries, de aviação civil e militar e desenvolvimento de tecnologia eletrônica. Ao Brasil de Fato, a deputada estadual em São Paulo, Letícia Chagas, representante do mandato coletivo do Movimento Pretas do PSOL, explicou a motivação do protesto.
É denunciar a política de morte que o Estado tem levado adiante, tanto apoiando instituições israelenses, e precisa lembrar que várias fornecedoras de armamento e munição israelenses estão fazendo exposição aqui hoje, mas também um genocídio contra a população preta e periférica. O governador Tarcísio está fazendo importante aceno a um líder que é de extrema-direita, que é o Netanyahu. E o Tarcísio aqui em São Paulo tende a se projetar, a tentar se projetar também como uma liderança de extrema-direita. Quanto à saúde e educação no estado estão acabadas, o transporte público aqui na capital nem se fala. O governador está perdendo tempo indo para Israel dialogar com um líder que nem a população israelense gosta do Netanyahu.
Na mesma linha, Soraya Misle, coordenadora da Frente em Defesa do Povo Palestino em São Paulo, criticou a presença do governador no evento.
Ele acabou de ir lá apertar as mãos manchadas de sangue de Netanyahu. Aliás, o encontro das mãos manchadas de sangue. Porque nós vimos o genocídio pobre preto, que já é histórico aqui no Brasil, dar um passo a mais na carnificina na Baixada Santista, que desde dezembro matou 56 pessoas.
Para Maíra Pinheiro, advogada do coletivo Adala Yep, que significa Justiça em Árabe e Liberdade em Tupi-Guarani, a participação de Tarcísio no evento passa uma mensagem de legitimação de violência estatal e admiração das táticas de combate urbano que Israel emprega. Ela considera que o modelo de segurança pública utilizado em Israel guarda muita similaridade com a abordagem de segurança pública que o governo Tarcísio almeja alcançar, com uma diferença apenas no acesso à tecnologia empregada para essas políticas.
E a gente precisa demarcar que esse tipo de tecnologia vai aumentar o problema da morte em massa, vai aumentar o problema do caráter necropolítico das polícias brasileiras.
Estado assassino!
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Leandro Melito.
E viva a luta do povo palestino!
Estado de Israel!
Estado assassino!
E os ataques a Gaza por parte do governo de Israel continuam, mesmo com a aprovação de um cessar-fogo pelo Conselho de Segurança da ONU. E para falar desse assunto, o Central do Brasil, programa produzido pelo Brasil de Fato e exibido diariamente à 1 da tarde pela TVT, conversou com o pesquisador Arturo Hartmann, que destacou a possível mudança de atitude dos Estados Unidos por conta das eleições presidenciais do país, que serão realizadas este ano. Vamos ouvir um trecho da entrevista que foi feita por Luana Ibelli.
Agora a gente fala sobre a situação na faixa de Gaza. Na segunda-feira, o Conselho de Segurança da ONU aprovou um acordo exigindo o cessar-fogo imediato na faixa de Gaza e a libertação dos reféns israelenses. Só que na prática, nada mudou na região. Para entender melhor por que a resolução não está sendo cumprida e quais as possíveis consequências, eu converso agora com Arturo Hartmann, pesquisador de relações internacionais e membro do Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade Federal de Aracaju. Arturo, sempre um prazer te receber aqui no Central do Brasil.
Olá, Luana, prazer falar com vocês.
Arturo, o que a ONU decide não vale mais nada? Qual que é a explicação para essa falta de efetividade de um órgão criado para interferir justamente nessas situações?
Bom, Luana, acho que a gente teria que olhar para alguns aspectos, né? Não é bem que ela não vale, ela vale, mas ela vai ter restrições, inclusive restrições políticas. A gente pode olhar, acho que, para dois aspectos. O primeiro é a própria formatação da lei. Aí seria uma história longa, mas resumindo, a lei ela é formatada e vai sendo formulada numa tensão de campo, que a gente pode chamar, entre o que é demandado da comunidade internacional, ou, por exemplo, no caso da Palestina, né? Acho que todos desejamos que genocídios não ocorram. Então, criar normativas para que crimes internacionais contra direitos humanos não ocorram, mas a possibilidade de grandes potências ainda assim estruturarem essa lei para eles poderem manipular essa lei. Isso é um ponto. Agora, com a lei posta, também tem os órgãos. Aí se refere à lei que a decisão de ontem do Conselho de Segurança. Só uma questão, a decisão ela fala de um cessar-fogo incondicional. Né? A questão dos reféns ela não está colocada na normativa da decisão do Conselho de Segurança dos dias atrás. Isso foi colocado depois pelos Estados Unidos como uma forma de esvaziar a decisão do Conselho de Segurança. A gente pode até discutir um pouco sobre isso, né? Mas o que, aí para concluir um pouco esse primeiro momento, o que é necessário depois da decisão é a vontade política de implementar. A decisão fala de cessar fogo imediato, ou seja, Israel teria que parar de atacar a faixa de Gaza, e assistência humanitária também imediata, ou seja, o fim dos bloqueios que Israel está impondo à faixa de Gaza para que caminhões com alimentos e medicamentos entrem na faixa de Gaza.
Arturo, bom, o fato é que Israel já está valendo, então, essa resolução de cessar fogo, né, já foi aprovada, mas Israel continua, inclusive, intensificando os ataques. Então, na possibilidade de Israel realmente não cumprir, qual a chance de uma punição e que tipo de sanções poderiam acontecer?
A partir do momento que um país, a partir de uma decisão do Conselho de Segurança, isso é importante entender, a decisão de um Conselho de Segurança ela é vinculante. Ela é mais ou menos como se fosse um sinônimo de obrigatório. Então Israel teria que cumprir a decisão do Conselho de Segurança. E o fato mais importante dos Estados Unidos, eles se abstiveram da decisão, eles poderiam ter vetado, eles não se vetaram. Então esse é outro dado importante. Apesar do movimento político, como eu disse, posterior ter sido de esvaziar a decisão, eles não vetaram a decisão. Bom, aí entra nessa sua questão. A partir do momento que um país mantém a contravenção a partir da decisão do Conselho de Segurança, aí você vai ter várias possibilidades de punir esse país. Pode ser sanção, né, quebra de relações diplomáticas, ou até intervenção militar. Agora, obviamente, a partir desse escopo, depende da decisão política de cada país, do Conselho de Segurança. Agora, o que a decisão abre, isso é importante entender, ela abre uma perspectiva de que, por vias legais, Israel possa ser punido por diferentes atores, independente dos Estados Unidos.
Essa resolução ela também exige a libertação dos reféns, Arturo? Tem alguma sinalização do Hamas nesse sentido?
Não, a decisão... houve uma tentativa, né? Então, nos bastidores, vamos dizer assim, a Rússia tentou implementar uma emenda à resolução que era de um cessar-fogo permanente. O cessar-fogo não é permanente, né? Na época, são as 2 semanas, são o período do Ramadã agora, né, para os muçulmanos. E não foi aprovado, então isso não foi aprovado, essa emenda da Rússia. Os Estados Unidos tentaram colocar essa questão dos reféns, mas ela também não foi colocada. Eu não sei se você lembra, Luana, uns dias, umas semanas atrás, os Estados Unidos colocaram uma proposta que foi vetada por China e Rússia, exatamente porque ela colocava essa questão dos reféns. Mas qual que era o problema? Porque a hora que você condiciona o cessar-fogo aos reféns, na verdade você permite que Israel continue os ataques sem qualquer tipo de negociação e entrar em negociação com o Hamas para a liberação. Né? Era quase uma carta branca para o Israel continuar o seu genocídio. Em relação à liberação do Hamas, não há qualquer sinal de negociações, apesar de tentativas, do lado, tanto do lado do Hamas quanto de Israel, de que esses reféns serão libertados.
Entendi, Arthur. Agora você falou um pouquinho na resposta anterior sobre os Estados Unidos, como foi importante essa mudança de postura, chamou muita atenção, porque eles poderiam ter votado e eles simplesmente se abstiveram, o que permitiu, inclusive, a aprovação do cessar-fogo. E aí, a pergunta é, o que essa mudança de postura dos Estados Unidos significa, que, inclusive, desagradou muito Israel, né? Não caiu bem lá para Israel. E aí, será que isso indica, de certa forma, um isolamento político de Israel ou não? E quais podem ser as consequências para o conflito dessa mudança de postura dos Estados Unidos?
Acho que falar de isolamento de Israel é um pouco cedo ainda. Mas você tem razão em fazer essas perguntas, porque elas estão postas. Os Estados Unidos não vetaram a resolução, tentaram diminuir a obrigação da resolução, mas não vetaram. E a votação foi, os Estados Unidos se abstiveram, mas os outros países, os 14, né, os restantes 4 permanentes e os 10 temporários, membros do Conselho de Segurança, votaram a favor da resolução. Então, um dos aspectos observados é que existe um consenso internacional, existe um consenso da comunidade que Israel tem que parar o que ele está fazendo. E aí, desse ponto de vista, agora, internamente, aí a gente pode começar a especular por que os Estados Unidos aprovaram, ou não aprovaram, mas deixaram a resolução passar depois de tantos vetos nesses últimos 5 meses. É porque nessa configuração de genocídio do caso que está correndo na Corte Internacional de Justiça, né, por meio da África do Sul, por entrada da África do Sul, e uma pressão interna no ano eleitoral dos Estados Unidos, quer dizer, essa questão é muito sensível. E apesar da aliança forte política entre Israel e Estados Unidos, a questão dos direitos humanos e a questão dos direitos palestinos começam a aparecer diante da catástrofe absoluta que Israel está produzindo em Gaza. Então, esse cenário doméstico dos Estados Unidos pode ter mudado ou pode entrar nos cálculos do governo na hora em que eles permitiram que essa resolução passasse, apesar da aliança que continua extremamente forte entre Israel e Estados Unidos.
O fato, como você bem disse, é que é uma catástrofe, um genocídio que continua acontecendo e agora existe inclusive o risco de fome, né? Todas as entidades aí de direitos humanos estão alertando muito para as dificuldades dos palestinos de se alimentarem, gente morrendo na busca de comida, né? Dos mantimentos caindo aí de paraquedas, enfim, uma situação de calamidade muito grande. Pode ficar pior do que já está, Arthur, no caso de da gente não ter uma mudança aí de Israel parar realmente de fazer os ataques?
Bom, imaginar que fica pior do que está, pode, porque você tem uma escalada, e você falou, meses atrás, no começo a gente falava de ataques de bombardeios, aí depois começou a ofensiva terrestre, você teve uma evacuação do norte para o sul, aí você começou a ter alvos em padarias, em lugares que você podia conseguir alimentação em Gaza, depois os hospitais. Aí agora tem essa situação de Rafa, a coisa foi piorando e pode piorar, porque no limite, se Israel não for interrompido, o que vai acontecer é mais mortes. E aí você falou esse aspecto central da fome, isso está colocado nas normativas da lei internacional, então Israel tem que ser punido, tem que ser interrompido pela lei internacional, a vontade política é uma outra questão. Mas, no limite, você vai ter mais mortes, muito mais mortes do que a gente tem, você vai ter a expulsão, ou seja, limpeza étnica, expulsão desses palestinos de Gaza, como foi aventado, como foi ali imaginado no início, inclusive por documentos que saíram do governo israelense. Então, pior pode ficar. Agora, o que talvez esse movimento político, e a gente está tentando ler esse movimento político desses últimos dias, é que pode haver algum sinal de que, inclusive, o maior aliado, não só o maior aliado, mas quem alimenta financeiramente e militarmente Israel, pode estar dando um sinal, ainda que seja muito, muito sutil, de que vai tomar algum tipo de atitude para que isso não... Esse cenário que você coloca, Luana, que esse cenário não aconteça. Ainda é cedo, mas pode ser um sinal.
Tá bem, Arturo. Muito obrigada por essas informações e até uma próxima oportunidade. Nós conversamos com o Arturo Hartmann, pesquisador de relações internacionais e membro do Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade Federal de Aracaju.
E após 25 anos sem grandes tragédias desse tipo, Taiwan registrou um terremoto que deixou 9 mortos e centenas de pessoas feridas. Quem conta pra gente sobre esse acontecimento triste é o nosso repórter Kaique Santos.
Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a costa leste de Taiwan nesta quarta, provocando 9 mortes e deixando mais de 900 pessoas feridas. Seguido por fortes tremores secundários, o tremor foi o mais forte a atingir Taiwan nos últimos 25 anos e também foi sentido em partes da China, inclusive em Xangai. A província de Fujian, mais próxima de Taiwan, foi a mais afetada. De acordo com a Administração Central de Meteorologia, foram registrados 76 tremores secundários em menos de 5 horas. Segundo o Sistema Global de Alerta e Coordenação em Situações de Desastre, ligado às Nações Unidas e à Comissão Europeia, 2 terremotos ocorreram, um de magnitude 7,4 e um segundo de magnitude 6,5. O Corpo de Bombeiros de Taiwan disse que vários edifícios desabaram parcialmente e deslizamentos de terra ao longo da costa leste inutilizaram uma rodovia principal. As equipes trabalham para resgatar 56 pessoas que ficaram presas nos escombros. Japão, Filipinas e a China continental chegaram a emitir alertas de tsunami, todos cancelados mais tarde. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Washington Post e Folha de São Paulo, locução Kaique Santos.
E no contexto das lutas dos movimentos populares e dos trabalhadores, servidores públicos federais e professores dos institutos federais estão mobilizados em todo o país. Eles pressionam o governo para atender às reivindicações por reajuste salarial, reestruturação de carreiras, melhores condições de trabalho e outros acordos. A paralisação deve atingir 18 estados. Quem traz mais detalhes é a nossa repórter Denise Salomão.
Uma greve de professores e servidores paralisa as atividades de cerca de 230 instituições da rede de ensino federal. O ato foi definido em Assembleia Plena do Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Básica, Profissional e Tecnológica há uma semana. Ao todo, o movimento tende a afetar o funcionamento de escolas e institutos federais em 18 estados. Dentre as instituições atingidas estão o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Educação de Surdos e o Instituto Benjamin Constant. A lista inclui colégios federais vinculados ao Ministério da Defesa e toda a rede de institutos que oferecem aulas gratuitas de ensino médio, técnico e até superior. Os servidores estão mobilizados por basicamente 4 pautas. A primeira é a reposição de perdas salariais acumuladas durante os governos dos presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro. A categoria também cobra uma reestruturação dos planos de carreiras, mais investimentos nas instituições e realização de um concurso para a contratação de mais trabalhadores. Essas reivindicações, aliás, são comuns de outros grupos de servidores que trabalham na rede federal de ensino. Junto com técnicos e professores das universidades federais, os professores e técnicos dos colégios e institutos federais prometem realizar uma greve geral a partir do dia 15. Os servidores técnicos administrativos das universidades já estão em greve desde o último dia 11. A mobilização é organizada pela Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil. As paralisações afetam pelo menos 30 universidades. Já os professores das universidades federais, representados pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, preparam uma greve a partir do dia 15. Se essa paralisação se confirmar, as atividades em todo o sistema federal de ensino poderiam ser atingidas. Trabalhadores na ativa e aposentados dessas instituições somam cerca de 400 mil pessoas. Correspondem, portanto, a cerca de um terço de todo o efetivo de servidores federais, considerando os ativos e os aposentados. Também nesta quarta, o Fórum das Entidades Nacionais de Servidores Públicos Federais, o FONASEF, promove uma mobilização nacional de funcionários públicos federais em diferentes locais. O objetivo é pressionar o governo por reajustes. A mobilização foi convocada em resposta à proposta do governo de não conceder nenhum reajuste salarial aos servidores federais em 2024. Procurado pelo Brasil de Fato, o Ministério da Educação não se pronunciou sobre as greves. Já o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que em 2023, além dos 9% de reajuste salarial, houve aumento de 43% no auxílio alimentação dos servidores. Foi o primeiro acordo para reajustes fechado entre o governo e os servidores em 8 anos. O órgão acrescentou que, especificamente para a carreira de técnicos administrativos e educacionais, os Ministérios da Gestão e o da Educação criaram um grupo de trabalho. Esse GT deve tratar da reestruturação do plano de carreiras. O relatório final do grupo foi entregue na semana passada à ministra Esther Dweck e servirá como insumo para a proposta do governo para o assunto. Essa resposta deve ser apresentada na mesa de negociação que o poder público mantém com os servidores. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Brasil. Locução, Denise Salomão.
O Brasil vai passar a adotar um esquema de dose única na vacina contra HPV. A medida visa ampliar a cobertura vacinal de crianças e jovens. Que conta detalhes é o repórter Kaique Santos.
A vacinação contra o HPV no Brasil, a partir de agora, passa a ser feita em dose única. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Nísia Trindade. Até então, o país utilizava um esquema de 2 doses para combater a infecção, principal causadora do câncer de colo de útero. Em pronunciamento público divulgado nas redes sociais, Nísia justificou que a mudança está baseada nas novas diretrizes da OMS.
Usar apenas 1 dose de vacina foi uma decisão baseada em estudos científicos, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde. Mais de 37 países já adotaram essa estratégia e estão com resultados positivos nessa ação. Juntos podemos vencer esse grande desafio contra o câncer de colo do útero. Vacinar é um ato de amor.
Nísia pediu ainda que estados e municípios façam uma busca ativa por jovens com até 19 anos que não receberam nenhuma dose da vacina. Segundo a ministra, no ano passado foram aplicadas mais de 5 milhões de doses do imunizante.
Esta é mais uma etapa do movimento nacional pela vacinação, com uma ação que reforça o compromisso do Ministério da Saúde pela redução da mortalidade por câncer de colo do útero. Conseguimos aplicar 5 milhões e 600 mil doses da vacina de HPV em 2023, o maior número desde 2018, um aumento de 42% no número de doses aplicadas em relação a 2022. Agora temos mais vacinas para proteger nossa população contra os riscos causados por esse vírus.
A imunização no Brasil atualmente é indicada para meninos e meninas de 9 a 14 anos. Também é recomendada a vítimas de abuso sexual de 15 a 45 anos, homens ou mulheres, que não tenham sido imunizadas previamente. A lista inclui ainda pessoas que vivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea e pacientes oncológicos também na faixa etária de 9 a 45 anos. Em março, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação ao SUS de um teste para detectar de HPV em mulheres, classificado pela própria pasta como inovador. A tecnologia utiliza testagem molecular para a detecção do vírus e o rastreamento do câncer do colo do útero. Além disso, permite que a testagem seja feita apenas de 5 em 5 anos. Já a forma atual de rastreio do HPV, feita por meio do exame conhecido popularmente como Papanicolau, precisa ser realizada a cada 3 anos. A incorporação do teste na rede pública passou por avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. O grupo considerou a tecnologia mais precisa que a atualmente ofertada no SUS. Hoje, a infecção sexualmente transmissível por HPV é considerada a mais comum em todo o mundo e a principal causa do câncer de colo de útero. A estimativa do Ministério é que cerca de 17 mil mulheres sejam diagnosticadas com a doença no Brasil todos os anos. Apesar de ser uma enfermidade que pode ser ser prevenida, ela segue como o quarto tipo de câncer mais comum e é a quarta causa de morte por câncer em mulheres. As mais atingidas são as pessoas negras, pobres e com baixos níveis de educação formal. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paula Laboissieri, da Agência Brasil, locução Kaique Santos.
E é assim que a gente termina a edição do Bem Viver desta quinta-feira. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E eu quero aproveitar também aqui para mandar um abraço para todos os nossos ouvintes espalhados em todo o Brasil e também para agradecer aos veículos parceiros que estão com a gente aí nesta retransmissão. Lembrando que o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro foi com Denise Salomão. A edição e produção é de Douglas Matos, Rodrigo Gomes e Mariana Lemos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio, Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.